Amigo ouvinte, voltamos ao nosso encontro semanal dedicado à Sagrada Escritura. Nesta edição, prosseguiremos nossa apresentação do livro do Apocalipse, nos ocupando da sua escatologia, doutrina sobre a consumação do tempo e da história. Podemos dizer que a escatologia é, na teologia, o tratado sobre os fins últimos do homem, da humanidade. Na edição passada, tratamos da eclesiologia do Apocalipse. A eclesiologia desemboca na escatologia, a qual constitui, no parecer comum, um dos temas mais característicos do Apocalipse. A insistência sobre o tempo que passa e que chegará a seu termo, as ameaças, o simbolismo das agitações cósmicas, o desenvolvimento literário rumo a uma conclusão final e outros, tudo isso aponta na direção de uma conclusão última. Para compreendermos melhor, precisamos considerar alguns traços fundamentais. O arco da história, que tende a uma salvação conclusiva, abraça no Apocalipse todos os tempos, o presente, o passado e o futuro, como se vê, dentre outros, na frase característica e recorrente referida ao nome de Deus como aquele que é, aquele que era e aquele que vem. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 e 8, e no capítulo 4, versículo 8. Existe no Apocalipse uma tensão rumo a um ponto de chegada final. É o que nos confirma a análise da estrutura literária, que nos revela uma sucessão progressiva das várias seções. É o que nos diz também o tempo que, quer quando é visto em seus segmentos qualificadores, kairos, tempo propício, quer quando é considerado, mas em geral, cronos, simplesmente tempo, apresenta sempre um ritmo de sucessão veloz, segundo a concepção própria do Apocalipse. Existe, portanto, tanto um desenvolvimento quanto uma conclusão irreversível. Atribuir todo o material do Apocalipse a somente um desses dois aspectos, contemplando o passado e o presente sem a conclusão escatológica, ou por demais insistindo sobre essa última, de modo a subestimar o passado e o presente, significaria impor ao texto uma pré-compreensão forçada. A conclusão escatológica tem, naturalmente, uma relevância também em relação ao passado e ao presente, e é apresentada especificadamente na seção conclusiva, apresentação global e no desenvolvimento da seção. O mal, condensado na figura de Babilônia, a grande prostituta, e realizado pelos homens pertencentes ao sistema terreno fechado à transcendência, sob o impulso do rei da terra, da besta e do seu falso profeta, definitivamente o demônio, é vencido, junto a seus protagonistas, pela intervenção de Cristo Cordeiro, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como podemos ver no capítulo 17, versículo 14 e capítulo 19, versículo 16. O bem, inserido na história pela presença ativa de Cristo e dos seus, é elevado, sempre por obra de Cristo Cordeiro, ao máximo de seu desenvolvimento, até tornar-se a Nova Jerusalém, a cidade esposa. Nesse quadro, expresso em termos simbólicos, a vinda de Cristo não é vista nem invocada como uma sua espetacular descida do céu com efeito imediato. O autor, reinterpretando, provavelmente nesse sentido, a antiga expressão litúrgica Maranata, Vem Senhor Jesus, vê a vinda como uma imersão dos valores da novidade de ressurreição de Cristo, que chega a preencher todos os vazios de valor presentes na história. A vinda é o resultado da ação criativa de Deus, o qual imprime a novidade de Cristo em todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21, versículo 5. A realização máxima dessa vinda de Cristo comportará um salto qualitativo em relação ao cosmo e mundo atual, mas sem implicar, necessariamente, uma sua catástrofe. Em relação a essa fase final, existe uma certa antecipação de salvação reservada a uma parte do povo de Deus, como no resto de Israel do Antigo Testamento, mas se trata de uma antecipação funcional em relação ao conjunto, que é expressa nos 144 mil eleitos das 12 tribos de Israel, nos 144 mil com Cristo Cordeiro no Monte Sião, como podemos ver no capítulo 14, versículos 1 a 5, nas duas testemunhas, capítulo 11, versículos 1 a 13, naqueles que participam do reino milenar de Cristo, capítulo 20, versículos 1 a 6. Amigo ouvinte, por hoje é só, mas na próxima semana tem mais, se Deus quiser. A você, como sempre, um forte abraço e até lá!